Oi, eu sou a Maria.
E eu sou a Mariana. Sim, a gente sabe, é confuso.
E bem-vindos ao nosso podcast.
9 de 10. Um podcast mediano.
E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que tá a semana, a quarentena?
E aí, gente? Não sei vocês, mas eu estou prestes a perder a cabeça.
É,
Ou a noção.
muitas coisas loucas estão acontecendo. É, já tô perdendo toda a noção de tempo e espaço, de tudo que tá acontecendo.
Muito bom, Marilisa. Muito... Sim, eu não sei mais que dia que a gente tá. É uma loucura. Eu acordo e parece que eu tô vivendo o mesmo dia sempre.
Exatamente, parece que a gente tá vivendo, não sei, numa realidade, num mundo paralelo, uma coisa completamente diferente.
Uma coisa bem misteriosa, né? Coisa bem assim. Nossa, quem sou eu? Quem é minha mãe?
Uma coisa
Não
bem,
sei.
bem sombria, bem escura.
Uma coisa bem dark, né?
O que nos traz, curiosamente, ao tema do episódio de hoje. Uma série que não sei se
Nossa!
vocês. Uau! Uma série que não sei se
Não
vocês já
estava
ouviram
esperando por essa.
falar. É, que ela é um pouco underground. Algumas pessoas, poucas pessoas viram e o nome dela é Dark.
Ou, como eu costumo carinhosamente chamar, a versão alemã de La Casa de Papel. Não porque é ruim, mas porque é o mesmo hype aí, eu acho.
Será? Eu achei que você fosse falar a
Eu
versão
acho que
alemã de
sim.
Lost, que eu nunca vi.
Pode ser a versão alemã de muitas coisas, né? Eu assistindo, por exemplo, eu achei paralelos com Lost, com Twin Peaks. Com 12 Macacos, que é uma outra série. Essa série aí é bem underground mesmo. Mas. Não sei.
É, muitas coisas em questão. É, Dark é uma série de televisão da Netflix que eu gosto muito. É, eu acompanhei as três temporadas inteiras assim que elas saíram. Eu lembro de ficar muito animada no trailer da primeira temporada. Eu vi na estreia, eu vi a segunda temporada na estreia também. Terceira temporada também. Eu ia ver tudo em um dia, mas eu tive que dormir. Então eu vi em 2 dias mesmo. E, diferentemente de mim, a Mariana só viu tudo agora na terceira temporada. Ela viu tudo de uma tacada só. E a gente esperou
Sim.
esse evento acontecer pra gente conseguir fazer esse episódio. Foi uma. Eu chamo esse episódio de um episódio de O jogo virou, não é mesmo?
O jogo virou realmente. O que aconteceu, na verdade, que Dark estreou em 2017, na final de 2017,
Sim.
primeira temporada. E o que acontece? Neste grande ano, eu estava terminando a minha graduação. Na faculdade, eu não tinha tempo para literalmente nada. E aí, eu vi que tinha lançado um negócio assim, uma série alemã, não sei o quê, mistérios, uau. E aí, eu começou já a sair, as pessoas já começaram a falar que era complicadíssimo. Eu falei, gente, eu não tenho tempo para isso agora. Um dia eu vou sentar e vou assistir tudo de uma vez, né? A ideia era que eu já tivesse assistido antes de sair a última temporada, mas. A vida faz planos pra gente, não é mesmo? E aí eu aproveitei a quarentena pra assistir tudo de uma vez só com a minha mãe, que foi realmente uma experiência incrível.
Eu imagino, eu gostaria muito que a gente tivesse sua mãe aqui como participação especial. Eu queria muito saber o que ela achou da série, pra ela conseguir seguir.
Aí eu posso resumir pra você
Ah,
o
por favor.
que que ela achou. Então, segundo a minha mãe, Dark é uma série alemã onde só tem gente feia e esquisita, que não toma banho, gente muito
Isso é
branca,
verdade.
não toma banho, e que todo mundo é parente de alguém. O que não fica muito longe aqui do Brasil,
Ah,
porque a
quer
gente
dizer, tirando
costuma
que a
ter
gente
muitas
toma
amigas
banho.
muito gays. Essa é a diferença. E ela achou, assim. Ela disse que quando ela estava começando a pegar a coisa, tudo mudava.
Sim, normal.
Ela dava uma cansada. Ela dava uma cansada. Eu peguei algumas vezes ela cochilando do meu lado. E eu falando, nossa, aconteceu uma coisa assim, incrível. Eu, mãe, meu, tá fulano, que não sei o que. Ela, ah, é mesmo, Mariana, é ele mesmo. E aí, ela tinha uma cisma com a personagem especificamente, da Cláudia, que ela nunca sabia quem ela era.
Ah, eu tô com sua mãe. Eu sempre esqueço quem é a Cláudia.
É, porque ela sempre confundia ela com a Regina.
Eu inteira na primeira temporada.
Ela achava que uma era a outra. Ela achava que era até a mesma atriz.
Eu também.
Que ela falou, nossa, conceito. Eu falei, mãe.
Quando eu comecei...
É conceito, mas nem tanto.
Quando eu comecei a primeira temporada, eu pensei, ah, que legal essa série, né? Com 3 atores só. Achei tudo. E aí, tudo, fui começando conceito. A ver e percebi que não.
Uhum. É. E é isso. Foi isso que minha mãe achou. Acho Amei. Que se você perguntar pra ela, depois de ela ter assistido tudo, o que que aconteceu, qual que é a história,
uhum.
Acho que ela não, talvez não saiba um pouco te explicar. Ela vai se confundir um pouco ali. Eu tive que explicar, ontem mesmo eu tive que explicar pra ela por que que só sobraram aquelas pessoas na mesa, na última cena.
Uhum.
Foi assim, mas a gente tá indo.
É, são passinhos, né? Baby steps.
Baby steps.
Mas eu sinto que isso não tá muito longe, assim, do assistidor médio de Dark, onde eu me incluo. Porque essa é basicamente a mesma sensação que eu tenho dessa série também. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu não resolvi rever antes de ver a terceira temporada. Eu só fui.
Nossa, eu que assisti tudo de uma vez? Parecia que eu não tinha assistido nada. Eu falei, gente, eu tô assistindo o mesmo episódio? O que que é isso aqui? Eu já vi isso aqui. Não vi ainda. Essa informação jogaram aqui e vem da onde? Eu me peguei muito assim, às vezes.
Uhum. É, eu acho que a gente sempre tenta fazer um resumo, né, da série aqui no podcast, antes de a gente começar a adentrar. Não tenho certeza se a gente consegue.
Eu posso fazer o meu resumo e você pode fazer o seu.
Pode ser, eu aceito. Vamos nessa.
Vamos lá. Então, eu vou resumir Dark pra vocês. Uma série alemã com muita gente branca, muita gente feia.
Correto.
Muita gente sem carisma, que eu fiquei boba, menina. Porque não tem um personagem nessa série que eu falo, nossa, carismático.
Nenhum.
Eu torci por ele, não tem. Não tem nenhum. Você, assim, chega num ponto que você fica assim, ai, por que que eu tô torcendo pra essa gente ainda? Não tô torcendo. Pode levar Apocalipse, pode chegar. Porque, sinceramente, ninguém faz nada de bom.
Nada, nada.
A vida de todo mundo é uma grande merda. E não parece que vai melhorar.
Uh-uh.
Você assiste sabendo que vai piorar. Porque eu não sei se é tão bom assim. E... tem um casal principal que, pra mim, meu Deus do céu, é a mesma coisa que colocar Marina Rui Barbosa e Caio Castro. Porque sem química nenhuma aquilo ali, aí ficam forçando
de quem você tá
na
falando?
Gente a Marta e o Jonas.
Ah, tá. Não, porque cada Se momento troca o casal principal dessa série.
E ficam forçando a gente aquele casal insosso, igual aquele episódio de The Office, que o Michael tenta fazer o Kevin comer brócolis.
Menina, eu vi esse episódio ontem.
É, então, é isso. Eu me senti assim, eu falei, gente, eu não quero isso. Eu não quero, pelo amor de Deus. E aí, acho que eles viram que tava ruim. O que que eles fizeram? Mataram a Marta. Não a original, né? Que ninguém é original nessa merda. Aquela ali, né? A primeira que apareceu. Aí, pra me juntar com quem? Com outra Marta. Que é pior que a primeira ainda. Com aquela franjinha, que ainda, menina, tu precisa de um corte de cabelo. Ai, fiquei muito nervosa. E aí, tá, a única pessoa, vou dizer aqui, a única pessoa que salva nessa série é o Noah. E se um dia eu falei mal deste homem, eu não me recordo.
Uhum.
Porque é isso. E o que mais? E é isso, todo mundo é parente de todo mundo. Você acha assim, não dá nem pra ficar problemático, porque é tão confuso que não dá nem pra problematizar.
Não dá, é impossível. Eu tentei.
E aí eles ficam trocando de ano pra ano, E depois nem avisa mais que ano que pá, tu fica ali na confusão, tu fica ali, gente, peraí. Isso aqui é que ano, meu Deus do céu? E é uma confusão na nada. E é isso aí. Isso é Dark. É realmente... Eu me senti naquele gif que rola aí no Twitter do cara tentando explicar a parede de teorias da conspiração dele.
Não faço a menor
ideia. Já viu?
Ah, tá.
Nossa, esse aí mesmo. E é isso. Pra mim, Dark foi isso.
É, eu parei um pouco aqui porque eu tô tentando jogar no Google o nome dos personagens que eu queria falar. Tá, achei.
Importante.
É, eu achei esse resumo muito bom. Eu acho que isso basicamente Obrigada. Resume não apenas a série, mas a nossa sensação vendo Dark. É, eu concordo. Eu tava tentando lembrar exatamente o que que acontece. Porque quando eu fui vendo a terceira temporada, eu percebi que tudo mudou. Porque da primeira pra segunda temporada muda tudo. E da segunda pra terceira temporada, antes você já tem que se acostumar com um ano diferente. Agora você tem que pensar que eles estão em outro mundo. E de repente tem um terceiro também. Mas vamos. Deixa eu pensar aqui que eu lembro, tá? O ano é 2020 que o apocalipse funciona, acontece. Então o primeiro ano cristão é 2020, né?
Não, 2019.
Isso, 2019. E o que acontece é... o pai do Jonas tem o Jonas. E o pai dele, o Michael, se mata. E aí deixa uma...
Importante lembrar que Maria Elisa é fluente no alemão, então...
Gente, eu amo Dark, porque aí eu uso Dark pra treinar o alemão, né? Eu vejo com a legenda em alemão também. E é bom, porque já me bota confusa em várias coisas ao mesmo tempo.
Nossa, imagina isso em alemão, gente.
É uma loucura. E aí o pai do Jonas morre, deixa uma carta pra ele. Ele, assim, deixa uma carta lá. E aí ele não lembra o que tá escrito na carta, porque isso faz muito tempo. E aí, ao mesmo tempo, o irmãozinho de um outro garoto, que eu não lembro qual é o nome, some. Entra numa caverna e some.
Irmão do Magnus.
Isso. Gente, qual é o nome da
O
criança?
Mikael.
É, Mihal também, né? Mas não era Mish?
Não,
Miki?
o pai do Jonas é Michael, sei lá.
É. E a criança
Não
que
sei a
some, qual é o nome
pronúncia.
dele? Que é o mesmo cara.
Mikael. É.
O mesmo cara. Eventualmente a gente descobre que é o mesmo.
Tem pra dar um nome diferente, né? Né? Pra dar
Não,
uma...
essa...
Não.
Puta que pariu, cara. Cada hora. E aí um some, e aparece em outros tempos. E aí tem o padre lá, o Noah, que ninguém sabe o que que é. Até hoje eu não descobri se ele é do bem ou não. Porque de repente também. Não sei.
Ele,
Não dá pra explicar essa
coitado.
série.
Ele é. Coitado. Ele foi o mais injustiçado nessa série inteira.
Eu tô injustiçado que eu nem lembro o que acontece com ele. Lembro que ele foi ter uma
Isso, pelo
filha
amor de
que era
Deus.
mãe da própria filha. E aí eu descobri, porque eu tenho um site muito bom na Netflix que explica o que cada personagem faz, né? Explica tudo que ele faz na primeira temporada, tudo que faz na segunda temporada. Eu não. Ele tava travando outro dia, então não sei se eles já adicionaram o que acontece com cada personagem na terceira temporada. Porque todo mundo sabe que essa série é confusa. Até os criadores, até os atores, todo mundo sabe essa
Não,
merda
eu
confusa.
acho. Eu vou dizer um negócio aqui pra você, Maria Elisa. A intenção dos criadores dessa série. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eles não tinham nenhuma ideia do que eles iam fazer.
Não.
Eles simplesmente criaram um monte de personagens, uns 30, e falaram: vamos juntar todo mundo aqui e fazer parente. Vai todo mundo transar com todo mundo. Vai todo mundo ser pai e mãe de todo mundo. É isso.
Gente, eu
E
tava
aí depois eles
só
foram
esperando
preenchendo as
em
lacunas.
qual momento ia aparecer alguém que ia ser tipo aquela história do De Volta para o Futuro, que alguém ia ser o próprio avô. Eu acho que
Isso
não
aí aconteceu,
aconteceu.
né?
Não.
Não, a Elizabeth é mãe da Charlotte, que é filha dela.
Ah, mas não é a mesma coisa que ser o próprio
Ah,
avô.
mas é esquisito.
Acho que isso aí é um paradoxo, que já começa por aí, porque como é que
É.
ela nasceu, mas ela que tem que,
Exato.
enfim, li muita Wikipédia
Não,
sobre
mas
isso já,
isso
então
aí eu sei que
paradoxo
foi pra. Que
clássico.
foi, isso eu sei que foi pra mostrar os perigos da viagem no tempo.
Ai, gente,
Ah,
muito
que pode dar uns
confuso.
bugs aí.
É.
Tipo esse.
E eu confundo todos os personagens, mas amo essa série. Amo. Maravilhosa. Só não lembro direito das coisas que acontecem. Porque às vezes... Aí, eu achei que na terceira temporada, eles tinham basicamente esquecido da história de tudo que aconteceu na primeira e segunda, né? Porque às vezes eu senti que era isso. Os produtores só resolviam fazer umas coisas novas. Aí chegou, não sei se você lembra, o sétimo episódio da terceira temporada de Dark. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na televisão, assim, Netflix. Tem um episódio... Qual que é esse? Eu não sei, Mariana. Eles começam a reviver todos os personagens. E eles começam a tirar umas coisas de uns buracos que eu não lembrava que existiam. E eles começam a explicar tudo. É o penúltimo episódio da série. E é absurdo. Eu vi o negócio inteiro assim.
É quando você descobre... Quando você descobre que o Noah é filho do Bartô.
É.
E que a Agnes é irmã dele. É filho do Bartô também. E aí, quem mais? Que
aliás, o Bartô me confundiu essa história inteira. Porque eu não lembrava quem ele era. E aí ele vai pro passado e ele casa com sei lá quem. E eu tive que procurar na internet pra ver quem era essa menina. Que essa é a mulher do futuro. Que eu não lembrava disso, acho.
Que é a irmã do Jonas. Filha, que é a irmã do Jonas. Filha. Eu só fui saber que o Bartô... Eu só fui saber que o Bartô era aquele cara que o Noah mais jovem mata lá naquele ano, lá, puta que pariu, depois que eu terminei a série. Quando ele... É a primeira cena da segunda temporada. O Noah tá mais jovem, junto com o Bartô, tenta, que, começando a criar lá o... A passagem.
Uhum.
E aí o Bartô fala, o Noah fala que o Bartô parou de acreditar no Adam, e aí o Bartô entende, já que o Noah vai matar ele, e aí ele fala, interessante ser você. E aí pra mim aquilo ali não fez sentido nenhum, pra mim era só um coadjuvante, né?
Uhum.
Só depois que eu fui saber, que eu vi o Bartô mais velho, que eu soube, meu Deus do céu, era o Bartô ali.
Gente, nunca...
O Noah matou o pai dele
tudo junto.
Por isso que ele ficou todo chorando.
Gente, essa série é uma loucura, na moral.
Nunca...
Nossa. Eu sinto que em algum momento eu vou rever tudo, mas eu não tô pronta. Porque esse tipo de série que não é igual, sei lá, eu tô revendo agora... Na verdade, tô terminando de ver, porque eu nunca terminei de ver. Modern Family. É o tipo de série que eu vejo assim, eu vejo lavando louça, vejo cozinhando, sento no sofá e fico assistindo os 10 episódios seguidos. Dark, não dá pra fazer isso. É muita coisa na tua cabeça. Sem pensar. Eu tenho uma vlogger que eu admiro muito, que ela faz planilha pra ver Dark. Planilha.
Não, aí eu já acho que é demais. Porque eu tenho um pouco de preguiça... De série que é muito... Que se acha melhor do que... se acha mais do que ela é.
Sim, sim.
Né? Que se põe naquele patamar do tipo... Ai, só pra pessoas com QI muito alto. Vão entender o que está se passando por aqui. Pra no final chegar e resolver tudo com amor. Eu fico um pouco assim...
Saco cheio.
Não é muito... E aí eu me sinto assim, às vezes, com Dark.
Uhum.
Mas aí eu também não sei, tem também o fato de eu achar o fandom de Dark um pé no saco.
Insuportável. Gente, olha só, primeiramente, eu achei que ninguém via Dark. Porque eu comecei a ver Dark porque eu queria ouvir alemão. Basicamente isso. Achei que só quem via Dark era eu e as minhas amigas do alemão, só. Uhum. E eu fui descobrindo quando chegou perto da... E aí eu gostei da série. Curiosamente, gostei. Mesmo sendo uma confusão, eu amo ficção científica. Eu tenho até um assunto pra falar mais pra frente. Mas eu achei que ninguém gostasse bastante disso. Aí foi chegando a data lá de lançamento e aí apareceu o fandom. E eu fiquei de saco cheio. Rapidamente.
Não, é
porque
insuportável. Porque
as pessoas começam
a se
achar melhor que os outros também.
É insuportável.
Insuportável.
É insuportável.
Porque as pessoas. Esse fandom de Dark começa a achar que entende a série e que entende o sentido. Só que assim. Vocês não entendem. Porque não faz sentido.
Não,
essa merda
não
faz
sentido.
Entender.
Não é pra entender.
É?
Não é pra entender. É pra você aceitar e absorver aquilo ali.
Exatamente. Eu não faço questão de entender. Eu faço questão de absorver, de me divertir um pouquinho.
Sim. É, falando nisso, de não entrar na questão de entender a série, Dark me lembrou muito Lost.
Sim.
As primeiras temporadas de Lost. De Lost.
Lost.
As primeiras temporadas, no plural. As primeiras temporadas de Lost, que foram excelentes. E até... olha só, eu vou dizer aqui que eu sou uma defensora do episódio final de Lost. Por quê? Porque as pessoas acharam que eram pra entender essa série, mas não era pra entender porra nenhuma.
Uhum.
E foi a primeira série que de tudo isso aí.
Sim.
Não, mentira. A primeira série que apareceu que as pessoas não entenderam o conceito, só depois de muito tempo virou cult, foi Twin Peaks.
Ai, as pessoas estão correndo.
Porque não era pra entender porra nenhuma, uma confusão danada. E aí, isso se lançou lá nos anos 80, ninguém entendeu o conceito. Mas hoje em dia é aclamado. E aí, eu acredito que o Lost um dia também vai ser. E tem também a minha série favorita de todos os tempos, The Leftovers, da HBO. Que também é uma série pra você absorver o que tá sendo passado ali.
Pera, qual
série? Não é pra você entender. The Leftovers.
Ah, tá.
E... me lembrou muito, Dark me lembrou muito essas coisas aí, e desde o primeiro episódio eu já aceitei que eu não ia entender. Então eu só absorvi.
Uhum.
E até hoje tô meio sem entender. E eu já aceitei.
Acho ótimo, acho que é importante a gente aceitar às vezes que a gente não entende as coisas. E olha que eu sou o tipo de pessoa que gosta de entender tudo. Mas às vezes, quando eu começo a procurar as teorias de Dark, o pessoal lá destrinchando as coisas, eu não gosto tanto.
Eu ia falar isso, Marilisa. Que me admira você, que adora coisas com respostas, que tá sempre falando mal de The Away.
Uhum.
Uma série que um dia ainda vai ser aclamada, eu tenho certeza no meu coração.
Não, eu decidi que eu vou terminar de ver The Away. Eu tô com muita série pra ver agora, mas eu sinto que daqui a pouco eu vou precisar... provavelmente depois que eu terminar Modern Family, eu vou precisar de alguma série meio boba pra deixar enquanto eu cozinho. Então talvez seja The Way, considerando. Porque eu quero saber, todo mundo fala dessa merda, desse final dessa temporada, eu quero saber o que acontece agora.
The Way, daqui a... olha, escreve o que eu estou dizendo. Você, ouvinte, escreve o que eu estou dizendo agora. Larga tudo, pega uma caneta, um papel, escreve o que eu estou dizendo. Daqui a 10, 15, 20 anos, a Netflix, não sei mais, não vai estar mais aí. Vai ser outro serviço de streaming aí, um negócio bolado. É, vai pegar essa série e vai fazer uma nova temporada.
Uhum.
É isso que as pessoas fazem hoje em dia com séries que antigamente não foram aclamadas.
Desnecessário.
Aconteceu com Twin Peaks, vai acontecer também.
É, eu não entendo muito bem as coisas, né? E aí eu não... eu gosto sempre de entender tudo, essas coisas. Mas tem algumas coisas... eu gosto de ficção científica. Eu gosto bastante. Tem coisas que eu não quero explicação. É, por exemplo, esse negócio aí de ter... uma coisa que eu acho muito curiosa. O meu primeiro contato com viagem no tempo foi em Dragon Ball Z. Quando... ai, qual é o nome dele? O filme do... o filho do Vegeta e da...
o Trunks.
Isso, o Trunks. Quando ele volta, o Trunks jovem, pra salvar o pai.
Ah, Dragon Ball GT. Eu sei a música de abertura até hoje.
Ai, amo. Dragon Ball GT é a melhor coisa que já me aconteceu. É. E aí o filho jovem volta pra salvar o pai. Mas isso não é no Dragon Ball Z? Acho que não é no GT ainda que o Trunks
jovem... não, Dragon Ball Z também tem, porque tem o Gohan. Que também tenta salvar o Goku.
Ah, então, porque em Dragon Ball Z, o Trunks jovem, tipo, vem do futuro pra salvar o pai. E aí ele, tipo, fica um pouco com os pais e depois ele volta pro... aliás, eu acho que ele nem tinha nascido ainda, né? Porque eu acho que o Vegeta ainda não tava com a... é Chichi o nome dela?
Então, no Dragon Ball GT, o que acontece é o seguinte. O Trunks do futuro é o Trunks já adulto.
Uhum.
Ele volta no tempo. Eu não lembro qual que era o plot, mas tinha alguma coisa a ver com o Goku criança. E que ele tinha até o rabinho de macaco.
Isso.
E eu não lembro qual que era o plot, mas era isso. Ele voltava no tempo. Mas não tinha a ver com Vegeta.
Ah, então. Tá, isso aí é Dragon Ball GT. Mas no Dragon Ball Z... é. Eu acho, quase certeza que é no episódio do Cell, aquele cara que parece um mosquitão da dengue. Quase certeza que é esse, que ele ia matar todo mundo. E aí chegou alguém que conseguiu derrotar ele. E aí quando foram ver o Trunks, que chegou do futuro pra derrotar o Cell, E eu tenho quase certeza que o Vegeta não tava com a Chichi. É Chichi o nome da menina? Não, Chichi é a mulher do Goku.
Não, Chichi é a Bulma. Com a Bulma, isso.
E é... Gente, por que eu sei tanto de Dragon Ball? Tá. E aí...
Porque é incrível.
Eu acho que o Vegeta ainda não tava com a Bulma, mas aí o Trunks jovem aparece e aí eles descobrem que eles vão se casar. E eu amo quando esse tipo de coisa acontece.
Nossa.
Eu tenho quase certeza.
Eu não lembro desse plot.
Aham, menina. Então é que ele fica um tempo lá. Nossa, uma loucura. Loucura. E isso me lembra Dark. Que esse é o tipo de coisa que eu sempre fico muito confusa em Dark. Porque tem aquele episódio, isso aí eu acho que já é o 8º episódio, acho que já é o último da 3ª temporada. Que a Martha vê o filho dela. E ela vê, tipo assim, o filho dela novo, jovem e velho. E eu fico assim, gente... É a mesma coisa que acontece naquele filme que você ama, Interestelar. Que, de repente, a mulher mais nova que o filho.
Sim. Eu tenho um negócio pra falar sobre isso aí. Sobre essas duas coisas aí. Primeiro, sobre Interestelar. Que eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu ouço muita gente falando mal desse filme.
Esse filme é perfeito.
Por quê? Não, mas tem muita gente, principalmente os cinéfilos, Maria Elisa.
Eu odeio cinéfilo.
Não é gente.
Cinéfilo não é gente.
Sim, exatamente. Não é gente, mas mesmo assim. Falam muito mal desse filme. Por quê? Porque é um filme de ficção científica que no final tudo se resolve com amor.
Amo. Não erro.
É, exato. Só que é a mesma coisa que acontece em Dark. E aí, hoje, os cinéfilos... Não, que final é incrível. É o melhor final dos anos 2010-2020. É o melhor final de todos os tempos. Ah, vai tomar no cu, né? Porque agora que é em alemão, vocês gostam. Em alemão é bonito, é filosófico. Aí eu fico chateada. Mas... Ah. Agora, esse negócio aí do filho da Martha e do Jonas, eu achei muito mal aproveitado.
Muito horrível.
Porque você não
acontece
tem nenhuma
nada.
Explicação. Você não tem... É, simplesmente, o cara simplesmente... Os três, né? A versão jovem, adulta e velha dele aparece lá matando as pessoas. E aí você tem um negócio jogado, que ele é pai do Tronte. Nem sei o nome desse cara aí. E aí, você não sabe como que isso aconteceu. E é uma informação jogada. Porque, primeiro que eles falaram, não sei o que, a origem, tal coisa. Tem que pegar a origem, tem que acabar com a origem.
Insuportável.
É insuportável. E aí, tá lá, tu percebe que o cara é a origem. E eles fazem o quê? Absolutamente nada.
Cara, esse é o tipo
nada.
De coisa. Eu amo Dark. Eu amo, tipo, acho que eles constroem bem um monte de coisa. Mas esse negócio aí da gravidez... Eu achei quando o roteirista quer arranjar uma saída fácil pras coisas.
Sim.
Que eu duvido que estava planejado desde o começo. Sim. Não acredito. Não consigo aceitar.
Não tava. Tanto é que eu vou te falar, Maria Elisa. Quando o Jonas e a Marta estão transando, a minha mãe virou pra mim e falou: todo mundo engravida nessa série, menos essa menina.
Gente, eu sabia que ela ia engravidar.
E depois ela aparece grávida.
Isso, eu sabia.
Então, pra você ver como que o negócio é. E não tem uma explicação, gente. Não tem nenhuma explicação do porquê o John, o Adam e a Eva viraram, assim... Meu Deus, inimigos mortais.
Eles
se odeiam. Gente. É, tipo, por quê? Tá, beleza, não entendi. Não teve uma explicação. Tá, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Beleza, mas vamos construir? Uhum. Fazer uma construção aqui, né? Não. E aí, isso aí me deixou muito chateada. Perdeu um pouco de credibilidade comigo.
É, pra mim também.
Esse
e eu não entendi, porque eu sinto que todos os personagens dessa série são muito... Ai, como é que traduz isso? Edgy. Tipo, nossa, vou fazer um novo nome pra mim. De hoje em diante, nós somos Adam e Eva. Porque nós somos o começo de... Ah, vai tomar no cu. Me poupe.
É, eu também não entendi.
Ninguém
não, primeiro
um pseudônimo.
Que... A única explicação que tem pro Jonas velho se chamar Adam é pra não dar todas as respostas da primeira temporada.
É, exatamente.
É a única explicação. É pra confundir a gente. Porque não existe... Gente, pelo amor de Deus. Não, eu sou... Eu vou me chamar Adam igual Adão e Eva. Ah, vai tomar no
e
cu.
Será que a Martha escolheu se chamar de Eva também?
Não, aparentemente sim, ela deve ter ouvido. Ela deve ter ouvido que o Jonas se chamou de Adam. Falou, quer saber? Eu não sou mais a Martha. Eu não sou mais a sua Martha. Ai, meu Deus.
Eu queria.
E aí, nem pra dar um nome pro filho, eles deram.
Ah?
Não, porque não tem nome. Não tem nome. Caim, não pode nem chamar Abel. Ele. Ô, fulano, vem aqui. Vem aqui, fulano. Não dá. Vem cá. Ô, meu camarada. Meu campeão. Porra.
Uma coisa que eu achei que eles não explicaram foi o negócio direito, foi o negócio da... Se bem que eles não explicam nada, né? Mas, assim, tudo bem. Ah. Mas a coisa que eu gostaria que eles tivessem explicado era o negócio lá da Sigmund Mundus Est. De onde surgiu? O que eles fazem exatamente? Porque o meu negócio é entender por quê. Eu queria entender por quê que eles querem viajar e fazer as coisas. Por que eles querem um apocalipse? Por quê? Não sei.
Eu também não... Assim, porque eles não... É, então, o que eu entendi é que o Jonas lá com o Magnus e a Franziska e o Bartô lá fizeram... Foram lá pra 1800 e caralhada e começaram uma comunidade, né? Um negócio lá. E aí eles começaram a ter poder, assim, em tudo, envolvendo a cidade.
Uhum.
E aí juntou todo mundo no Sigmundus aí, pra, um nome Ed, que você falou. Uma coisa bem assim, nós somos diferentes, eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de uma sociedade secreta. Entendeu? E outra coisa que eu também não entendi... Foram os experimentos da primeira temporada do Noah com as crianças lá. Porque eles aumentaram aquilo ali. Eles falaram, nossa, o que que tá acontecendo? O que que pode ser aquilo ali? Meu Deus, tá todo mundo desaparecendo, os garotos. Pra não ter uma explicação depois. A explicação é que o Adam deu aquilo ali pro Noah passar o tempo. Foi isso?
Eu acho que sim, porque não tem outra explicação.
Não tem uma explicação. E eles não, porque era todo o mistério da primeira temporada, uhum. Né? Tipo, a viagem no tempo, claro. Mas esse negócio que eles estavam fazendo. E aí, tu chega, não tem um negócio, não tem uma explicação, não tem nada, não tem um porquê.
Cara, eu nem sei. Porque eu acho que é o que você falou, que as pessoas aceitam porque é alemão. Porque quando eu comecei a ver, eu fiquei surpresa, porque a verdade é, e eu sou uma pessoa que passou um tempo vendo televisão alemã. A televisão alemã é uma bosta. Os alemães são muito ruins em fazer televisão. São péssimos. E aí Dark deu certo. Tipo assim, é interessante. Só que o alemão sempre se acha melhor que todo mundo. Tipo, eles têm um feeling, assim, de jogar umas coisas que não fazem muito sentido. Mas em Dark deu certo. E as pessoas gostaram. Mas eu sinto que as pessoas têm que começar a aceitar que não é só porque você gosta de uma série que ela é perfeita sem defeitos. Porque tem alguns defeitos.
Não, eu tenho uma teoria de que Dark só fez esse sucesso todo que fez porque tá na Netflix.
Ah, porque
se
óbvio,
tivesse
uma
TV
na televisão,
aberta, assim...
Porque não dá pra ver isso, se você gente. Vê um episódio por vez. Você tem que ver tudo pra você não esquecer.
Tem que... É, exato. E... Yeah. Tenta fazer um negócio desse aqui no Brasil pra tu ver. Como é que vai todo mundo achar uma merda?
3%? Que eu adorava.
Não,
3% tá cancelada?
3% é realmente ruim, Maria Elisa. Devia ser. Eu não sei, mas devia ser.
Cara, mas a primeira temporada foi muito boa. E aí a terceira
não,
teve
umas
tretas.
Eles pegaram todo o orçamento... Eles pegaram todo o orçamento pra fazer a história, o local, o set, e botaram R$3 pra contratar os atores, né?
Ah, eu gostava
foi
muito
isso
de 3%. Eu achava que tinha tanto potencial. E de repente...
Que tá acontecendo... Olha só, ó, denúncia. Tá acontecendo a mesma coisa com Coisa Mais Linda.
Ah, ainda não vi. Me falaram já pra ver.
Que tá todo mundo falando bem, que não sei o quê. Mas, ó, tá indo pro mesmo caminho. O set, 1950, Rio de Janeiro, tá lindo. As roupas, o figurino, tá tudo ok. Tudo belíssimo. Mas aí tu me... Olha, me desculpe. Mas eu vou ter que falar isso aqui. Mas aí tu me contrata a Maria Casadevall pra ser a protagonista? Aí, meu filho, aí tu tá querendo o quê, né? Me desculpe. Maria, se você tá ouvindo isso, um beijo, minha filha. Tá onde? Na Record. Um beijo.
Eu não sei, saiu um artigo esses dias que eu não li, mas eu li o título. Que era sobre Dark e a nossa nova onda de binge watch.
Uhum.
E eu acho que... Eu não li. Então eu tô chutando o que eles estão falando. Mas fica aí pra quem quiser ver depois. Mas quer dizer, a Netflix agora tá investindo nessas coisas que são séries pra fazer binge watching. Tipo, não é série pra você ver ao longo prazo, igual a gente...
Semanalmente.
Porque eu cresci vendo... Quer dizer, na verdade eu não via tanto... Eu via televisão até uma época, depois eu aprendi a baixar a série. E eu acompanhava pelos Estados Unidos. Mas aí eu cresci vendo, tipo assim, um episódio por semana. E aí tinha um hiato de 2 meses que você não via a série. E aí depois voltava, e tinha o Christmas Break. E aí, enfim, era tempos difíceis. E ele, o pessoal da TV, eles tinham que se esforçar mais pra você fazer um gancho. Tanto é que os programas têm aquele negócio de, tipo, ah, o que você perdeu? Grey's Anatomy sempre faz isso, que você sabe que eles vão reviver alguma coisa do passado quando eles começam a mostrar cenas de temporada passada.
Sim, se, se um coadjuvante tá ganhando muita, muita atenção, é porque ele vai morrer.
Óbvio, óbvio.
E, não, e isso é uma coisa certa que você falou agora. Porque eu, nessa quarentena, eu peguei todas as séries aclamadas que eu nunca vi. Sempre falei que ia ver, nunca vi. E aí tô começando a assistir. E uma delas que eu tô tentando assistir agora é The Sopranos.
Nossa, HBO. Eu sei.
Sim, que todo mundo fala, tem muita gente aí que fala que é a melhor série de todos os tempos. Eu falei, porra, eu preciso assistir essa merda. Só que é uma série muito densa e não dá pra você assistir tudo de uma vez. Eu, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu assisto um episódio e aí eu dou um respiro, assisto uma série merda, meia boca da Netflix e aí depois eu assisto outro episódio. Só que e era assim, as séries de antigamente tinham 20, 22 episódios por temporada. Grey's Anatomy, por exemplo. Tem, que temporada que tá? Tá 14ª?
Ah, 16ª, eu acho.
15ª.
Eu tô mais temporadas atrasada.
Sim. E eu sou muito fã de série que sabe o tempo de terminar.
Sim.
Eu tenho também, um negócio aí que eu acho que série de drama principalmente, não deveria durar mais do que 3 temporadas, talvez 4.
Exatamente, 4 só pra, se for pra muito, muito boa.
Pra você terminar um negócio redondinho, bonito, tem que fazer assim. Comédia até tem uma vida mais longa.
É, umas 6 temporadas.
Passou daí também, já não quero. Então... É isso que eles estão fazendo na Netflix hoje. Tipo, é difícil você pensar num programa da Netflix que tenha mais de 5 temporadas. Um drama que tenha mais de 5.
Orange is the New Black. Que eu ouvi dizer que...
Caminho, o que eu vou te dizer? Tá
e
vendo?
Eu nunca terminei de ver.
Se tivesse três temporadas, talvez não teria sido essa merda aí. House of Cards. Se tivesse terminado na 3ª temporada, não teria sido afetada pelo escândalo do Kevin Spacey.
Nossa...
É isso. Eu tô feliz que Dark terminou aqui agora.
Ah, graças a Deus.
Porque eu, sinceramente, eu não ia aguentar mais uma 4ª temporada. Não tem mais, gente.
Não. Não tem mais idade.
Não dá.
Cara, não mas dá, é exatamente dá. Isso. Tipo, tem umas séries que realmente não dão. Não dá pra fazer isso. Tipo, eu tô vendo The L Word desde, sei lá, do começo do ano. E é o tipo de série que eu não consigo ver, sei lá, 5 episódios seguidos. Porque... E a The All World é curta. Tipo, os episódios têm o quê? 50 minutos e cada temporada tem 12 episódios. Que é, tipo assim, metade de uma série de televisão normal. Porque normalmente séries têm, tipo, 23 episódios, mais ou menos. Mas é muito densa, porque você vai acompanhando as histórias, aí tem umas coisas pesadas. Não dá pra seguir tudo, assim. E tem séries de Netflix, eu normalmente me forço a ver rápido, porque muito spoiler, né?
Pessoas com spoiler
no mundo. Eu não gosto de ver série longa. Eu gosto de ver série de comédia de 20 minutos. É o tipo de coisa que eu prefiro.
Ah. Então, eu comecei a assistir e eu falei, gente, eu vou assistir só isso. Porque... Se é tão complicado assim, eu vou assistir um atrás do outro, né? Tipo assim, assistir, sei lá, 3 por dia, não sei o quê. E aí, aconteceu um negócio que... complicado. O último episódio da última temporada me deu sono, Maria Elisa. Eu queria dormir. E eu falei, gente, que série é essa? Que o último episódio de todos os tempos é maçante. Porque fica naquela explicação ali da Cláudia, meu Deus do céu, mas fica uma meia hora.
Enorme.
Explicando ali. E não sei, eu comecei a pensar, será que não devia ser menor, então, a última temporada? Sabe, fiquei, não sei. Achei maçante. Os dois últimos episódios.
Da terceira?
Uhum.
Nossa, o sétimo episódio foi a melhor coisa que eu já vi. Foi muito incrível. Eles vão explicando tudo. Achei maravilhoso. Eu gostei dessa terceira temporada. Teve muita gente que não gostou. Mas eu achei muito boa. Eu achei... Eu ia falar, achei menos complicada que as primeiras. Mas essa, ao mesmo tempo que, tipo assim, não teve muito... Ai, não sei, o negócio dos mundos me confundiu um pouco. Mas eu achei muito tão boa. Tirando as raivas que eu passei. Nossa, meu sétimo episódio eu tava sozinha, gritando no meu quarto com a tela do meu computador. Eu tava chocada com cada coisa que acontecia. Quando o Noah mata a mãe dele, eu acho, não é? Leva a Cília pro futuro. Acho que é isso. Não. Ai, não lembro. Tanta coisa que acontece.
É o Adam. O Adam mata a Hannah. E pega a filha dela e manda pro futuro.
Ah, isso aí. Alguma coisa acontece. Enfim.
O Noah já tinha morrido essa hora aí. Quando a Agnes mata ele. Ai, teve uma cena na terceira temporada que me incomodou muitíssimo. Achei desnecessária. Que foi a da tentativa de estupro da Elizabeth.
Nossa, eu fiquei tão puta com isso. Fiquei muito
não,
puta.
Não,
desnecessaríssimo.
Eu sou super contra usar estupro, tentativa de estupro como opção de narrativa.
Sim,
pra...
muito.
Pra usar como uma coisa que vai fazer a personagem crescer, entre aspas. Porque acho que não é necessário. Eu achei que não foi necessário. Eu achei que eles podiam muito bem ter colocado um cara pra simplesmente tentar matar a Elizabeth. E aí o pai dela chega, o pai dela morre, aí ela mata o cara. Pronto. Né?
Sim.
E ela já ia ter o peso do pai dela morrendo. Não precisava daquilo, né?
A maioria de cenas de estupro pode ser facilmente substituída por uma cena de tentativa de assassinato, que não muda a história. Uhum. Muito fácil. Puta, muito puta. Eu ouvi dizer que é a mesma coisa.
Sim.
Que fizeram muito em Game of Thrones. Umas horas que não eram necessárias.
Sim, principalmente com a personagem da Sansa na quinta temporada. Que aí, se você me perguntar, foi quando a série acabou decaindo aí. Se tivesse terminado, eu tô falando, Marilisa, se tivesse terminado na quinta temporada, vou dar um desconto. Na quinta temporada, não ia fazer essa merda aí toda que fizeram depois, entendeu? Que o Game of Thrones vai sempre ser marcado como a série que era incrível e terminou uma merda.
Cara, a melhor coisa que uma série pode fazer é terminar no tempo certo.
Sim.
Pra as pessoas não reclamarem.
Exato.
Depois.
Exato.
Mas não, é porque acho que o povo de hoje em dia é muito mimado com esse negócio de série cancelada, série sei lá o quê. Olha só, se a série tivesse cumprido o seu papel, não teria sido cancelada. Tirando
Exato.
Assim, séries
que
maravilhosas,
aconteceu...
tipo Wonder Era Time, que não devia ter sido cancelada.
Que foi o que aconteceu com Lost.
Uhum.
Porque quando Lost lançou, os criadores falaram, a gente tem um plano pra terminar a série em 3 temporadas. Só que a ABC falou, não, você não termina um programa que as pessoas estão assistindo. E aí, eles queriam, Marilisa, ter 10 temporadas.
Ai, gente,
isso,
pelo
10.
Deus, ninguém
e aí eles,
isso.
Eles falaram, não,
quer.
Tá, vamos fazer em 6, então. E aí virou a merda que virou. Porque aí não tinha mais, não tinham os mistérios lá, eles não conseguiram achar respostas porque tava demorando muito. E aí, é uma merda. Se tivesse terminado em 3 temporadas, ia estar o quê? Sucesso.
Uhum. Nem sei. Tentando lembrar de alguma outra série em que eu gosto que foi cancelada. Mas acho que a maioria das séries... Bones foi cancelada? Não, acho que o Bones terminou porque terminou. Mas Bones se arrastou um pouco. Bones devia ter terminado bem antes. devia ter terminado na sexta temporada. Uma série maravilhosa.
Tem muita série por aí Bones, que podia ter terminado antes.
Você não via Bones, né?
Não.
Bones é perfeita.
Assim, eu assistia na hora do almoço que passava lá na...
Ah, é muito série de hora do almoço.
Opa, na Fox?
Aham.
Eu assistia assim e eu não entendia nada porque eu assistia aleatoriamente. Não acompanhei.
Ai, mas é dessas séries, eu amo, tipo, série de investigação que você não precisa acompanhar a história. Tipo, se você acompanha, é melhor, né? Porque, sei lá, na segunda temporada eles começam a falar mais da vida dos personagens.
Sim,
mas se você não acompanha,
aquela,
tudo bem.
Aquele tipo de série que tem... São casos paralelos, né?
É
tipo Grey's Anatomy. Uhum.
Tipo, se bem que Grey's Anatomy...
Todas as séries da Shonda Rhimes.
Grey's Anatomy é mais... Hoje em dia é mais a vida dos personagens, né?
Ah, sim, sim.
Mas
sim.
Acho que...
Mas antigamente era... Porque assim,
sei,
tem a vida dos personagens, né? Mas tem um caso central no episódio, né? Que é diferente do...
É, eu acho que no começo eles focavam mais nos casos. Tipo, mesmo... Porque o começo era, tipo assim, só a treta, Meredith, Derek e a Edson. E aí eles falavam dos casos. Enfim. Se essa era assim, se essa você quase não percebia a vida só das pessoas.
Ah.
House.
E esse é o tipo de fórmula que eu acho que ele não vai mais pra frente hoje em dia.
Não, não vai mais, porque hoje em dia tem muita pressão, principalmente dos fandoms, né? Tem muito fanservice. Que é uma coisa que eu, enquanto uma pessoa bem dentro dos fandoms, eu não curto.
É. A não ser que faça sentido, né? Agora, quando tá na cara que é só pra agradar os telespectadores, eu acho bem...
Uhum. É, desnecessário. Eu pensei muito, né, em como seria o cantinho da Maria pra essa série da Ark. Ou Além do Arco-Íris com Maria. É, mas não tem muita coisa pra falar, não. Essa série não é... não tem diversidade. É, tem uma personagem trans que teve um mini destaque na primeira temporada, que é a irmã do Urish. É isso que todo mundo achou?
Do Wala.
Não lembro.
Como assim, irmã do Urish?
Não era irmã do Urish, a mulher? Não.
Não, ela é irmã daquele cara que não tem olho.
Ah, isso. Ai, gente, eu me confundo com todos os personagens. A irmã de sei lá o quê, todo mundo... Ela, não lembro se ela era prostituta, se todo mundo achava que ela era.
Eu acho que ela era.
Mas, enfim, vivia num trailer. Ou seja, essa série só mostrou como a população trans segue marginalizada. Que é um problema na nossa sociedade, como as pessoas tratam as pessoas trans.
Menos no mundo original, né? Que aí ela ficou junto com o Peter.
Ah, é. No terceiro mundo, ela, graças a Deus, achou amor. Mas ainda assim não foi uma trajetória satisfatória. Acho que pecou nisso aí. Mas...
Ah, e teve também a Agnes com a mãe da Cláudia.
Ah, teve esse rolê.
Teve esse negócio aí.
Verdade. Que é uma coisa que eu, consequentemente, não lembro muito bem direito, mas aconteceu também. Aí um casalzinho de mulheres estando num caso. Ai, teve até uma treta, né, que alguém falou pra filha de alguém, ou que a filha voltou no passado. Não lembro. É, ou seja, nenhuma história significante o bastante pra falar aqui nesse conto.
É. Falando nisso, eu, Maria Elisa, eu criei um quadro novo pra este singelo podcast.
Vamos ouvir.
O nome é A Beth Faria e a Mariana, que nada mais é do que nada mais é do que falando os personagens que eu faria ou não nessa série.
Auto-explicativo,
então, Maria Elisa, fala pra mim os personagens aí que eu vou falar que eu vou fazer ou não.
Eu vou abrir aqui rapidamente uma lista de personagens. É o Jonas.
Abre aí. Olha, eu não faria o personagem, mas eu faria o ator.
Uhum.
De banho tomado.
De banho tomado. Gente, ninguém toma banho nessa série, eu acho...
Isso aí ficou complicadíssimo pra mim, pra esse novo quadro aí.
Sim. É, Buris.
Não, pelo amor de Deus. Não, nunca, jamais. Jamais, jamais.
É, Noah.
Nossa. Sim, eu não só faria, como eu casaria, eu teria filhos, eu moraria numa casa branca com janelas amarelas, uhum. eu teria dois labradores e eu vivia muito feliz com ele.
Mas qual deles?
Todos eles.
Ah, tá. É importante a gente...
É importante a gente... Especificar. A gente falar... É, é.
O Helge Doppler.
Nossa, não, não. Falando nisso, eu nem sei como é que alguém conseguiu transar com esse homem e ter o Peter.
Eu não faço ideia.
Isso é uma coisa que eu queria uma explicação, porque não tem como.
Tô tentando lembrar quem é Peter.
É o marido da Charlotte.
Peraí, personagens Dark Peter. Ah, tá. É... Não sei que... Bartô. Bartosz, como é que fala isso?
Eu não, Bartosz. Eu faria a versão dele mais velha,
uhum.
mas faria de luzes apagadas.
É importante a gente definir os...
É importante.
As condições. Tem um menino aqui que eu não lembro quem é o nome, qual é o nome dele. O que tem o cabelinho pra trás.
Ah, o Magnus?
É.
Eu tenho vergonha de admitir, mas eu faria ele na versão de cabelo preto com tatuagens. Mas eu também faria no escuro.
Ah, o cabelo preto com tatuagens.
Eu nunca ia admitir que eu faria.
O Jonas, na primeira versão, na versão do futuro, da primeira temporada. Quando ele chega com cara de que tava, passou, sei lá, uns dois anos no mato.
Eu faria o Jonas mais velho, o adulto. Não o ancião, o adulto.
Uhum.
E... Mas é mais de banho tomado. Tem uma hora, tem uma cena aí que ele toma banho. Ele aparece de banho tomado, cabelo limpo. E aí eu faria ele ali naquela cena ali.
Boa.
Mas assim, só pra fazer mesmo. Não é pra bater papo não, porque ele, nossa senhora.
Ah, é, tipo assim, você tá andando na floresta e você encontra um cara assim... Aí vocês encontram um chalé que tem um chuveiro. Pronto, acabou.
É. É. Uhum. E aí, é. Bem isso aí mesmo.
Tá, bom.
O que mais? Eu pensei em aqui também. É o... Qual que é o nome daquele cara que é o pai da Cláudia, o policial?
Egon.
Eu faria ele na versão policial... Que me faria esquecer por alguns segundos que é pra gente abolir a polícia. Então,
ai, gente,
eu faria com a mão
de
da consciência.
Ele tem a maior cara de nazista. Eu gosto de dividir as pessoas dessa série também, nazista ou não. E esse cara com certeza é nazista. Aquela criança, filho dele, nazista total.
Que criança, filho dele? A Cláudia?
Não, tô confundindo de novo as pessoas. Não é filha dele, não. Ai, gente, eu não achei ninguém. Eu tô confundindo com o... É criança estranha. É o Helge Doppler?
Deve ser, deve mas ser. Não é esse cara que eu tô falando.
Não. Ai, gente, não aguento mais.
No desafio dos 30. Das 30, 30 dias de série.
Uhum.
Hoje. A sua série favorita de todos os tempos.
De todos os tempos? Tá, fácil. Já sei.
A minha série favorita de todos os tempos, eu falei dela hoje, aqui neste podcast. É The Leftovers, da HBO. Do mesmo criador de Lost. E é uma série, assim, ela é incrível. E ela não é pra você entender, é pra você aceitar e absorver. E o plot dela é que 3% da população mundial desapareceu do nada. E ninguém sabe pra onde foi. E aí eu vou falar só isso, porque eu não quero dar spoiler. Mas ela é incrível, da HBO, tá na HBO Go. Deve estar aí também no Now, não sei. Ou serviços ilegais, né? Que eu não vou falar aqui quais são, mas eu acho que se você dá uma pesquisada, você vai achar.
Boa, excelente. que é interessada mesmo com esta pequena descrição. Bom, a minha série preferida se chama Parks and Recreation, ou Parques e Recreação. É uma série perfeita, ela está disponível no Amazon Prime Video. É uma série dos mesmos criadores de The Office, sobre o Departamento de Parques e Recreação da pequena cidade de Pawnee, em Indiana. Ela segue a Leslie Knope, que é a melhor personagem já escrita no mundo inteiro, interpretada pela Amy Poehler. Eu não sei nem explicar o quanto essa série é perfeita. Ela vale muito a pena. A primeira temporada tem só 6 episódios. É um pouquinho menos interessante quando você vê pela primeira vez. Então algumas pessoas têm vontade de desistir. Mas a partir da segunda temporada ela é apenas perfeita e sem nenhum defeito. E então vale a pena. É maravilhosa. Vejam. E acho que é isso.
Ah, acho que a gente acabou por aqui.
Uhum. É, Dark, muito boa. Maravilhosa, vejam. Mas tenham em mente que se você acha que você entendeu, você não é melhor que ninguém.
E se você entendeu, você não entendeu. Porque não é pra entender.
Exatamente. É isto.
Acabou, chega.